無敵の笑顔だらすメディア知りたいその秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。
Episódio 5 de Oshinoko, eu sou o Thunder e eu também queria fazer collab com Pinto Bombado, vai que ajuda, né, na rentabilidade. Dá que consegue compartilhar um pouco mais, Thunder dançando com Pinto Bombado, é algo a se pensar.
Eu sou o Rafa, esse Pinto tem mais visualizações que o Thunder, é triste, gente.
Ok, já que o Igor não se apresenta, meu Maurício... E não seja por isso, você pode se vestir de pinto e fazer o projeto de ficar bombado. Você ainda pode fazer isso, deve ter umas máscaras baratas aí na Shopee, no AliExpress.
Eu sou o Igor e... Porra, tu quero falar de tudo menos do pinto bombado.
Por isso que eu já introduzi ele.
Como é que é?
Oi? Maninho? Oh. Arara?
Não é arara não, é pinto.
É pinto. Ok. Nesse episódio tivemos uma aula do que é criar vídeos, criar conteúdo pra internet. Muito atual, muito verossímil e até assustador em ser verossímil desse jeito. Porque, sim, essa parte de você... conseguir aumentar o seu número de visualizações, de fazer toda essa engenharia social para você ter mais alcance, mais likes e coisas do tipo, pode sim você chegar aí e fazer uma coisa um pouquinho anormal, um pouquinho inusitada, como dançar e você fazer colaborações, isso daí é muito crível. Inclusive, o Shinoku tá muito atual, tá? De tudo que ele tá falando aqui. Até muitas coisas da internet, que geralmente a gente não vê muito anime falando certo ou falando bem, o Shinoko sabe que tá falando e estudou isso daí, e eu assino embaixo. Não só nesse episódio 5, mas alguns outros episódios lá pra frente, a gente também vai confirmar muita coisa nesse quesito, né? Mas a gente sabe que o Aka é um cara muito bom, um cara escreve bem, e tá trazendo aí muitas temáticas que envolvem aí o show business, o estrelato, a atuação e até áreas mais novas como stream, como internet. Temos, inclusive, uma personagem que não vai ser abordada nesse episódio, mas que ela é uma VTuber, acho que já teve a introdução dela. E, bem, é uma coisa bem interessante. Tô gostando bastante de ver do que o Shinoko tá falando nessa área. Mas esse episódio só meio que foi uma palhinha em cima disso, porque tem muitas coisas muito mais interessantes. Principalmente a Kana, que mais uma vez se mostrou um personagem muito interessante, principalmente quando ela tem que contracenar com um certo Aqua, um certo personagem amado por todo mundo, e aí ela mostra muito do tato que ela tem dentro do ramo de ser uma atriz, ou que estreou como uma atriz mirim, e como isso daqui tá começando a desdobrar pra vida dela, quando ela recebe basicamente um tiro no pé, que é receber um convite pra se tornar uma idol, que é tudo que ela não gostaria, que é tudo que ela talvez não deveria fazer pra carreira dela de atriz, porque ser idol, ser atriz, a gente já falou disso no primeiro episódio, a Ai, por exemplo, só deu muito certo nisso porque ela era super idol, mas nas linhas de fato, né, das reais assim, não é tão fácil e tão simples quando você tá transitando de atuação pra idol, tem umas certas questões que o pessoal meio que vira o olho, torce um pouco o nariz, porque idol e atriz são coisas completamente diferentes, por mais que possam aí usar de coisas um pouco parecidas, principalmente o aspecto de ser uma pessoa conhecida, de ter um engajamento social e ter esse holofote em cima da sua cabeça, né? Mas o que, que esse episódio faz? Ele já começa a explicar pra gente que não é tão fácil e é uma aposta que um certo Aqua ajudou bastante a fazer. Bem, nesse começo, o Igor preparou um PowerPoint muito louco. Inclusive, essa gravação aqui vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou... Assim como eu sempre peço pra vocês darem uma olhada nas referências, Esse episódio vai ter algumas referências especiais aqui, vamos dizer assim, porque o Igor preparou um PowerPoint para ilustrar para quem está vendo no podcast as informações que ele vai falar pra gente. E obviamente, também as referências que o Maurício trouxe, falando principalmente dessas coisas sobre internet, sobre visualizações, sobre sucesso na internet. Tem informações bem legais que a gente vai abordar nesse podcast. Então, já quer trazer sua parte, Igor, pra começar já a tirar esse caminhão da frente?
Beleza.
Tá, e eu só... vou preparar aqui.
Só esperar você colocar aí na tela?
Sim, já tá aqui no primeiro frame e já organizando pra todo mundo aqui. Beleza, tá tudo certo aqui, pessoal. Já tá a amostra da galera aqui.
Beleza. Só vou pedir um negócio pra você. Eu não sei se tem como aí abrir, mas eu coloquei alguns comentários. Eu não sei se aparece aí. Porque no PowerPoint, quando eu abro, ele aparece os comentários.
Não, ele só aparece os comentários na versão que quando baixa o PowerPoint.
Rapaz, eu não sabia disso. Se eu me tivesse falado...
Coisa você falando. Eu abro aqui pelo meu. Não, é só bem. Eu acho que quando o pessoal baixar, se eles abrirem pela versão normal do PowerPoint, vai aparecer o comentário. Que é importante pra eles entenderem o contexto.
Ah, sim.
Porque aqui eu explico, não tem problema. Uhum. Mas também eu vou explicar aqui, então só não vai ter lá. Mas se quiser que tenha os comentários, aí é só pegar o PowerPoint normal. Mas beleza, vamos lá. Contextualizando. Episódio 5, o que vai acontecer aqui que eu fiz? Lembra que eu tinha feito comentário num chá de algum anime ruim, que provavelmente foi Battery? E sobre aspecto e direção? Então o que eu fiz? Como eu tinha 3 horas disponível nesse sábado, eu peguei essas 3 horas pra falar da parte de direção de Yoshinoko. E 3 horas eu só consegui fazer 5 minutos do episódio. Setado isso?
Caralho.
Setado isso? Primeiro frame. Eu separei alguns frames aí que eu vou trazer o contexto, as ideias e transpassar uma premissa que eu tive quando eu tava vendo esse episódio, que é uma autorreflexão e um questionamento e até uma dúvida com base na minha própria perspectiva. Dúvida de si mesmo, quase. Uma dúvida existencial. Quase um processo de não aceitação da realidade, que é, por que eu estou me importando com a dinâmica da garota entrar no grupo Idol ou não? Isso, se fosse Idol Master, eu estaria fechando o episódio. Isso, se fosse de Ford J, eu estaria ignorando e falando sobre outra coisa. Mas aqui eu me importo. Então eu vou para trazer para vocês o porquê é tão funcional isso em Yoshinoko, beleza?
Beleza.
E também é importante porque isso contrasta com a segunda metade do episódio, e aí eu vou entrar nisso quando eu passar por esses pontos. Primeira coisa, esse primeiro item é com relação à iluminação. Então, a utilização de iluminação em Yoshinoko. Eu tenho reparado que essa área em específico, eles utilizam muito para brincar com essa parte de iluminação. Aqui, eles usam o que é tecnicamente conhecido como OTS, que é Over the Shoulder. Ou seja, o enquadramento acima do ombro do personagem. E o que é importante com esse tipo de enquadramento? Ele é utilizado quando você quer segmentar tensão e conflito. Então o que ele faz aqui? Ele se utiliza desse enquadramento para tirar a personagem a cana de foco e colocar em foco os personagens que estão ao fundo. E, ao mesmo tempo, enquanto ele seta esse conflito, ele possibilita para você um entendimento de layout. E aí vai ser a brincadeirinha dele depois. Aí pode passar,
tá? Beleza. Então... aqui.
Aí, ele faz um enquadramento, que aí a gente tem vários tipos de enquadramento. Esse é o enquadramento conceitualmente conhecido como desequilíbrio, que é o enquadramento quando metade dele tem uma coisa e metade dele tem outra. Então, metade dele é iluminado e tem o rosto dos personagens, e a outra metade não é iluminado e não tem o rosto da personagem. Ou seja, você só pode olhar para um lugar. Então, ao invés de ele meter um blur, ele utiliza o corpo da personagem e a perspectiva como foco da cena. Em conjunto com a iluminação, como a gente viu no quadro anterior, a iluminação também favorece nesse sentido. No primeiro enquadramento, elas estão na sombra, mas como a mudança de câmera e perspectiva, elas estão agora em meio à luz. Então esse é um jogo muito inteligente de como criar esse desequilíbrio em enquadramento e ao mesmo tempo te focar, sem precisar usar blur. Eu já vi bastante filme, o próprio Jojo Rabbit, ele usa muito a perspectiva do blur para alterar o foco. Aqui ele é mais inventivo e inteligente nesse sentido. Aí pode passar. Okay. E aí é o ponto da iluminação. Por quê? Como ela tá de costas, não é iluminado. Se você pegar no primeiro frame, você vai ver que o lugar onde elas estão, metade tem sombra, metade não, metade é iluminado. Então o que eles fazem? Eles simplesmente pegam a perspectiva de primeira pessoa, e aí o nome técnico eu vou ter que ficar falando, tá, gente? Mas é Big Close Up. O Big Close Up é quando você dá foco no rosto do personagem, um enquadramento no rosto do personagem, sem mostrar os ombros. Então é acima do pescoço, então é só a cabeça. E qual que é o lance de inteligência desse enquadramento? O uso de iluminação. Por quê? Primeiro take, a iluminação é dividida, de um lado é iluminado, de outro lado é sombra. O segundo take é uma iluminação dividida, só que ao invés de vertical é horizontal. Então metade do plano é iluminado com as personagens secundárias e a outra metade não é iluminado. E aí ele se utiliza dessa brincadeira de iluminação para que quando ela se vira para responder as personagens, a iluminação vai direto nos olhos dela e reflete isso nesse nível de detalhamento dos olhos dela. Então, eles utilizam a ambientação, a luz natural do ambiente para favorecer esse enquadramento e evidenciar a frase que tá ali embaixo. Porque é literalmente o enquadramento respondendo a frase. E, inclusive, não é só aqui. Se você pegar, teve outro momento também nessa mesma cena que tem, e que quando fala do cabelo, e eles fecham o enquadramento também, mas aí eu também não ia colocar tanta coisa, que é justamente a montagem visual respondendo ao texto e te mostrando visualmente o que eles estão falando. Então toda essa montagem é baseada na questão da iluminação e utiliza isso para montagem em primeiro plano de uma forma muito inteligente. Então é o texto sendo assimilado visualmente pela produção, que é que vai contrastar um pouquinho com outro exemplo que eu vou dar, que tem muito menos texto e é mais montagem visual.
Só comentar um negocinho rapidinho. Essa parte o Igor tá falando muito da questão da iluminação, guiando o olhar, principalmente o olhar do espectador, para corroborar, casar o momento, a intenção e a própria fase de impacto aí que eles querem para falar da cana. Uhum. Eu acho muito interessante tudo isso que o Igor falou. E eu não sei se vai dar tempo hoje, mas um dos vídeos do Gaveta que eu tinha separado meio que pega esse aspecto de o vídeo lá ele foca mais em questão de design, equilíbrio de cena e questão de harmonia de cena com base em iluminação, como isso ajuda a guiar o olhar da pessoa, dar foco, dar impressão de movimento e tudo mais. Mas eu acho incrível que aí o Igor focando justamente a questão da iluminação, guiando a cena, guiando a intenção, guiando o foco para corroborar a mensagem passada.
Sim, sim. Bem, bem interessante. É, eu até coloquei um trechinho aqui pro pessoal da live, que eu não vou conseguir ficar fazendo troca de OBS da hora, mas deu para pegar realmente isso daí sendo muito mais sutil. Não apenas sendo um slideshow como um exemplo, obviamente, mas quando você vai vendo, a movimentação faz muito mais sentido, é muito mais natural essa passagem e essa transição de cena.
É, muito bom, muito bom. Parabéns para o Shinoko, aprendeu com o Heliano o que não fazer. veio aqui e acertou.
Ah, não, lá é Shadows House, calma.
Não sou Shadows House, não.
Lá não tem sol, não.
Tu tem sol em todo lugar. É o sol em todo lugar ao mesmo tempo.
Tudo tem sol em todo lugar ao mesmo tempo.
Quando tem sol, quando lhe convém.
Ai, ai. Às vezes tem ter sol, né? Mas, enfim.
É, também tem essa.
Tem essa aí. Próximo?
Próximo.
Posição de câmera?
Exatamente. Inclusive, essa imagenzinha eu tirei da abertura. Oh. De transição. Eu tirei da abertura.
Só. Bonito, bonito, bonito.
Aí começa a aula, né? Começa pedradas. Por quê? Aqui é uma aula de posição de câmera. Porque a gente não tem muito movimento, então os enquadramentos são muito importantes.
Uhum.
Então aqui, esse é um momento que, pra um contexto geral, não tem personagem contracenando. O mérito de contracenar, entre aspas, é a ideia do celular e as mensagens no celular refletindo nela. Ou seja, esse momento é um momento muito mais íntimo de personagem e de construção. E se atentem à palavra íntimo, próximo. Porque é exatamente isso que os enquadramentos querem passar. Então quando a gente começa com um corte brusco, que é aquele corte seco, ele chama atenção porque ele sai de um diálogo com a Ruby e vai direto pro take do celular com o texto. Então é um corte brusco que te chama atenção. E dentro desse corte a gente tem um POV, né, que é o Point of View, ou ponto de vista, perspectiva do personagem, que é a Kana olhando pro celular. E aí eu acho importante notar, porque posterior a ela ler a mensagem, eles alteram os enquadramentos e eles brincam muito com essa perspectiva de enquadramento. Então, se o Thunder conseguir jogar mais para baixo as outras imagens, aqui eu nem vou parar tanto nelas, eu só vou evidenciar algumas características, porque esses enquadramentos a gente tem POV, de ponto de vista, a gente tem posteriormente close-up, que aí é o enquadramento que mostra um pouco do ombro, pescoço e cabeça, e focado nela reagindo ao celular, então mostrando que ela tá feliz e é uma questão mais de autoestima. Depois ele pega esse mesmo enquadramento, ele afunda mais como se fosse um zoom, aí ele vira um plano detalhe, porque é o detalhe dos olhos, e aí ela tem a reação de ler no celular a mensagem de falando sobre o Aqua. E depois, quando volta, que ela começa a lembrar do Aqua, ele volta para um close-up, ou seja, um enquadramento aberto no rosto dela, sem angulação, então ele é central. E aí você tem, sem linha de texto, toda a construção de ponto de vista e perspectiva. Do ponto A, de setar a autoestima do personagem. Ponto B, setar um próprio contexto do próximo episódio do Ego Surfing. Além disso, você também segmenta a questão do Aqua e do papel dele como vilão e a resposta do público com relação a ele ser um vilão dentro daquela situação. E ela refletindo e vendo, pô, ele atuou bem, vou conseguir atuar junto com ele. Só que sem uma fodendo linha de texto pra expressar isso, tudo isso é expressado por montagem visual. E o mais importante de tudo isso é, a personagem está pensando sobre isso, você não tem diálogo sobre isso, você não tem linha de texto, mas está tudo dentro da cabeça dela, e você está assistindo tudo com ângulos mais próximos. E por que isso é importante? Quanto mais próximos os ângulos, mais perto você tá do personagem, mais íntimo você é do personagem. E quanto mais supérfluo for o conflito, mais peso o conflito tem. Porque se o conflito ele é pesado, esses enquadramentos eles acentuam. Se o conflito é bobo, que pra mim é extremamente bobo, esse tipo de enquadramento faz com que você se importe. Então a ideia de que todos esses enquadramentos são extremamente próximos e são extremamente presos à personagem, e não abre o ambiente, você pode ver que todos os takes são fechados nela, é para que você se sinta, dentro desse processo, se sinta ligado ao personagem. Então, são enquadramentos cuja perspectiva, a ideia, é a questão de empatia. E, enquanto ele faz essa construção, ele tem um outro ponto de vista que é trabalhado, só que fica no subtexto, que é com relação ao romance. Então, essas perspectivas estabelecem o interesse dela, ou acentuam e lembram o espectador do interesse dela pelo Aqua, que dá a base para quando o Aqua lança a mensagem para ela e ela fica toda acelerada com relação à mensagem do porquê que ele mandou aquela mensagem. Isso considerando ao que a gente viu anteriormente, de como ela estava feliz de ter atuado junto com ele e depois vem a mensagem. Ou seja, essa situação, essa ocasião faz com que ela tenha um pensamento virado ou calcado no romance. Ou seja, ele estabelece no espectador expectativa. E essa expectativa é justamente refletida no personagem. Que aí, posteriormente, tem o enquadramento que dá dentro da bolsa dela de cosméticos e também nela penteando o cabelo, por dois pontos. Primeiro, a direção é muito inteligente. Eles não mostraram a mensagem à toa. Vocês podem reparar que a mensagem tem a hora. Então a primeira mensagem é 4 minutos e 4 horas e 1 minuto, a segunda 4 horas e 2 minutos, a terceira 4 horas e 5 minutos. Se lembrem disso.
Print aqui. Eu acho que tá faltando um dos prints aqui da mensagem do Aqua.
Meu Deus. Então, a do Aqua eu não coloquei.
Minha voz sumiu.
A do Aqua eu não tinha colocado. Uhum. Só, eu lembro, foi 4 horas e 2 minutos uhum. A mensagem do Aqua. Então, essas três mensagens, aí é um outro contexto, porque é um outro recurso que é de setar tempo. Porque ela vai, ele mostra ela indo, saindo, entrando no banheiro feminino, arrumando o cabelo, e depois ele dá um take, que aí é um plano detalhe, em objeto, pra te falar, ó, ela penteou o cabelo, mas ela passou toda uma maquiagem, certo?
Uhum.
E aí que vem a virada. Por quê? Porque ele faz toda uma construção de expectativa. Ele construiu a expectativa dela com relação ao Aqua ter chamado ela. Então, uhum. Você toma a expectativa. Dentro dessa expectativa, ela foi lá, se arrumou, passou batom, arrumou o cabelo, todos os cosméticos que tinha. Beleza, vou encontrar o Aqua. Ela subentende na expectativa dela que é o encontro. E aí, nesse enquadramento, que é quando eles mudam de contexto, que é depois do... Pode descer, Tânia.
Uhum.
Que é quando ela chega no parque, que é uma praça, na verdade, né? Nesse enquadramento específico, a gente tem o famoso plongé. Que aí, ele tem dois efeitos importantes. Primeiro, pela questão da iluminação e coloração, ele te seta a passagem de tempo. Então você sabe que ela passou muito tempo se arrumando. E dentro disso, o Plongier, ele tem outra perspectiva que é, ele pega o personagem, ele enquadra a câmera em cima, ou seja, o personagem diminui. Então você pode ver que ela tá ali subindo a escada, ela tá pequenininha. Uhum. Por quê? Porque ele te seta a inferioridade do personagem mediante a situação. Por quê? Primeiro, expectativa e principalmente insegurança daquele contexto. E segundo, ela tá atrasada pra cacete. Então ele te seta esses dois sentimentos dentro de um mesmo take. A expectativa dela e a insegurança, junto com essa expectativa. E segundo, o tempo que ela levou e a preocupação dela também com relação ao tempo que ela levou, que ela estaria atrasada. E aí você tem um enquadramento, novamente, o OTS, que é o Over the Shoulder, que é acima, que é o enquadramento acima ou do lado do ombro, mostrando a Ruby e o Aqua. Pra quê? Quebra de expectativa. Então, ele sai do momento de insegurança, ele volta pra esse enquadramento pra te setar a quebra de expectativa de personagem e te setar um novo conflito. Porque a Ruby tá ali, ela não esperava que a Ruby tá ali, seta um novo conflito e aí ele faz a piada. Que aí ele vai e joga a piada na tela da reação dela de encontrar a Ruby ali. E aí um outro take só no rosto dela pra mostrar o quão frustrada ela tá com a situação. Aí é um big close-up. Que é um take fechado no rosto dela. Que é justamente pra setar a... como ela tá frustrada com a situação. Mas só que o importante e muito inteligente do próprio storyboard. Esse conflito, ele é aberto, e eu falei. Ele tem duas segmentações. Primeiro, a expectativa dela com romance, que com relação ao Aqua. E dentro dessa expectativa, você também tem a frustração de encontrar a Ruby ali. Então você vê que ele fecha duas vezes a situação. Primeiro, com um take mais caricato do rosto dela. E segundo, com um take mais aberto, com um close-up, mostrando que é quando ela fala, pô, me preparei psicologicamente à toa. Ou seja, são dois fechamentos. Então são dois enquadramentos que dão dois fechamentos pra personagem. Primeiro, a frustração de encontrar a Ruby. Segundo, a frustração também de não ser o que ela esperava, porque ela esperava o encontro. Uhum. Ou seja, toda essa montagem te passa tudo isso de informação. Quando que o texto te passou isso? Nunca. Em nenhum momento teve texto pra falar disso. Foi tudo montagem visual.
Assim, teve, porque ela tava meio que perdida nos pensamentos dela, mas com muito mais ênfase e impacto, não. Tipo, porque
o texto... É porque o texto, ele ainda é muito vago nesse sentido, vago, sabe? O que o Igor tá apontando é que toda a maior parte, pra até que não dizer tudo desse contexto só inicial, quem tá fazendo é toda a direção, toda a produção.
Sim, sim.
O texto até tá mais só complementando, só pra garantir. Isso. Tá vendo? Esse é o sentimento que ela tá passando e que você tem que perceber.
Sim, sim, exatamente. É, porque daí o que dá mais ênfase é a produção nesse sentido.
Então, é porque até esse momento não tem personagem contracenando. É só ela em cena. O mais perto de contracenar com ela é o próprio objeto, que é o celular, que são as mensagens. Ou seja, toda essa montagem e criação de perspectiva, e principalmente de linha de raciocínio, é completamente da questão da produção, principalmente do storyboard, pra fazer essa linha temporal e construir isso e colocar isso no subtexto pra quando chegar esse momento, te preparar pra piada. Porque tudo aquilo é uma construção, não só de personagem, de perspectiva, e principalmente de expectativa, pra ele fazer a piada e a quebra ter efeito. Que aí é o momento da quebra, quando ela chega e encontra a Ruby ali.
Justo. Daí o próximo vem pro...
Movimento da câmera.
Isso, página 20.
Que esse daí é uma sequência, assim, muito... Vou até dizer diferente, porque eu não tô acostumado com esse tipo de recurso em animação, né? Que é... A gente vê muita utilização de eixo Z. O que é o eixo Z? É o movimento pra frente e pra trás, profundidade... dentro dos frames. Mas a forma como ele utiliza aqui é muito inteligente, por quê? Porque ele calca isso em piada. Então, ele utiliza as camadas que ele tem na cena por meio dos personagens. Então, você vê no primeiro take, ele só na cana, depois ele volta a câmera... E no movimento da câmera, a Ruby entra em cena. Mas tem um elemento que aí é sonoro, não vai entrar aqui... Ele dá um efeito sonoro pra essa movimentação de câmera. E esse efeito sonoro, e a trilha sonora no momento, te dá o contexto de quê? Comédia. Então ele vai, e depois ele repete esse movimento, quando a Ruby se vira pro Aqua, e nesse momento que ela se vira, ela joga a frustração pro Aqua. Então ele sai do ponto A, o objeto inicial, que é a cana, passa pra Ruby, a Ruby vê... ouve a resposta da cana, e dentro desse processo entra um terceiro elemento, que é uma outra camada, que é o Aqua,
que é quando a Ruby se vira e reclama com o Aqua, porque ela tá frustrada com aquela situação. Tudo isso com o contexto cômico e com ele, com um insert sonoro pra fazer essas transições internas. Então ele é uma junção de um plano sequência com o pull-out, que é o movimento da câmera que ela vai tirando o zoom, o pull-out. Mais um plano sequência, porque é um plano único, só que ele tá voltando. E você vai tendo essas camadas e vai tendo essa perspectiva. E o mais engraçado é que, quando ele volta, e pro último momento que ele chega, que é o Aqua e a Ruby, você vê que é aquele mesmo enquadramento em cima dos ombros. Uhum. Porque, pô, ela vira, já tá frustrada e fala, não, não quero isso. E já vem o conflito, ou seja, pelo enquadramento, você já sabe que vai vir conflito, você já sabe que ela vai reclamar.
Uhum.
Ou seja, ela não vira pra, tipo, ah, eu tô com dúvida do que eu vou fazer. Ela vira já reclamando. E o enquadramento já denuncia isso. É muito bem arquitetado, é muito bem pensado, é muito bem estruturado.
Isso que incrível, que incrível. Eu tô até fazendo, mostrando realmente o trecho pra quem tá vendo em live, porque fica mais fácil. Pra quem tá vendo gravado, sinto muito, reclamo pro YouTube que eu não posso mostrar o trecho. Eu não posso mostrar movimento. Então, pelo menos pra quem tá vendo na live, faz muito mais sentido quando você vê isso em movimento. E até como ele reaproveita a própria frustração dela mudando só de ângulo na cena, no corte posterior. Tipo, ela continua tipo, putz, ah, tô brava. Aí ele corta, joga uma filmagem de baixo pra cima, com a mesma impressão dela ainda. Então, nossa, verdade, verdade. Muito, muito interessante isso.
E essa é a parte importante pela comédia. E é importante também, porque isso é um ponto muito interessante do próprio Oshinoko. Ele sabe transitar muito bem da comédia para os momentos, entre aspas, mais sérios. E o exemplo disso são esses enquadramentos que elucidam isso. E tem um ponto que eu vou citar agora, que é com relação à posição de câmera, que mostra que ele é muito mais inteligente. Porque isso que eu tô comentando são detalhes mínimos e que para quem trabalha com cinema, cursa cinema, sabe que isso aqui é básico. Uhum. Só que eu ia falar... muitos animes não fazem isso. Mas, obviamente, todo mundo já sabe. O que eu vou falar é que muitos filmes não fazem isso.
Eita!
Muitos filmes não fazem o básico. Então, por isso que eu acho importante citar que não só no básico, mas na junção dos elementos básicos, Oshinoko é muito inteligente e ele é uma narrativa muito cinematográfica em tudo que ele faz. E, evidenciando nisso, o próximo ponto é com relação à posição da câmera.
Uhum.
Que é aí onde, de fato, ele se diverte. Porque quando ele vai pro enquadramento da... Quando ele vai pra esse enquadramento da Ruby em primeiro plano, ela tá lá soltando as suas frustrações. A trilha sonora tá indo com ela. Quando ele vai dar a virada pra uma conversa mais séria, ele para a trilha sonora, usa silêncio e joga o enquadramento da... Engraçado você falar acima dos ombros, porque o cabelo da Ruby cobre os ombros, né? Mas é esse exato mesmo enquadramento. Só que nesse enquadramento ele tem uma diferença. Por quê? Porque aqui, no enquadramento anterior, você tinha a Ruby no centro e o Aqua na esquerda. Aqui, a Ruby tá na direita e o Aqua tá na esquerda. Por que que isso é importante? Thunder, você vai ter que descer um pouquinho aí, porque eu tive que tirar uma foto do livro.
Peraí, cadê? Aqui.
Aí.
Página 33.
Por que que é importante saber a posição do personagem? E por que que é importante a Ruby tá no centro e não à direita no enquadramento que eu citei antes? Primeiro, o enquadramento é cômico. Pro personagem tá do lado, tá na direita do frame, significa que é uma perspectiva desconfortável de personagem. Ou seja, ela tá centralizada, respeita justamente isso. Porque é um momento cômico, não tem com o que ficar desconfortável. Se você pegar essas imagens que eu coloquei, esses frames, depois quando eu voltar eu vou citar eles de novo. Mas eu deixei eles separados justamente para evidenciar que esse enquadramento e os enquadramentos posteriores, sempre o personagem que tá desconfortável com a situação tá do lado direito. E do lado esquerdo tá um personagem que ele tá mais confiante dentro daquela situação. Então quando você tem a Ruby falando pro Aqua, não, beleza, eu vou lá e vou tentar conversar com ela. Ela tá à direita. O Aqua é indiferente naquela situação.
Uhum.
A Ruby, quando a Ruby fala e joga essa situação pra Kana, ela tá do lado esquerdo, a Kana tá do lado direito. A Kana está completamente desconfortável com aquela situação, ela não sabe o que responder. Tanto que a cena tem... Ela vai e volta, e quando ela volta, volta nesse mesmo enquadramento. Ou seja, essa ideia é que a montagem de cena dentro dessa perspectiva, que é algo que... esse enquadramento já propicia isso, de colocar esse enquadramento acima dos ombros do personagem, ele já te instiga o conflito. A posição dos personagens acentua esse conflito, porque denota quem é o objeto em cena que está completamente desconfortável dentro daquela situação, porque ele é o sujeito principal, que no caso é a Kana. Então, ele respeita até a posição dos personagens, e a posição dos personagens refletem o sentimento deles com aquela situação. E principalmente a mudança de sentimentos, desse desconforto de construção. Tanto que um exemplo disso, vou pegar um exemplo simples, Naruto. Naruto, na luta do Vale do Fim, quem que tá na esquerda, correndo pra direita? Naruto. Quem que tá na esquerda, correndo pra... Quem tá na direita, correndo pra esquerda? Sasuke. Por quê? Direita é o desconforto, e também é muito usado por... pro trabalho de cinematografia, o lado direito ser o antagonista. Ele está antagonizando a situação. Então, o antagonista do lado direito, o protagonista do lado esquerdo.
Uhum.
Então, geralmente, o antagonista fica do lado direito dentro da construção de cena e... ou quando ele tem movimento, ele parte do lado direito da tela.
Uhum.
Tanto que tem filmes que brincam com essa perspectiva de colocar... de inverter pra enganar o espectador. Obviamente, não engana todo mundo, que ninguém... quase ninguém deve saber disso ou perceber isso. Mas quem é, por exemplo, crítico que vê o filme, ele se olha isso e fala, não, beleza, esse aqui é o protagonista, esse aqui é o antagonista. E dentro de determinadas situações é invertido. Mas é justamente pra te dar essa perspectiva, por quê? Quando, e isso foi algo que eu até fiquei pensando bastante, mas quando eu lembrei de outras obras, como o próprio Naruto, eu falei, não, beleza. Mesmo no Japão sendo o inverso de leitura pra gente, porque essa perspectiva de posição de personagem em tela... vem da perspectiva da leitura, que pra gente, a gente lê da esquerda pra direita. Ou seja, é confortável. Movimentos ou posição da direita pra esquerda são movimentos ou posições desconfortáveis. Então, dessa premissa, nasceu esse conceito de posição dentro de tela. E dentro dessa perspectiva, tem essa ideia do protagonista do lado esquerdo e o antagonista do lado direito. Só que no Japão é inverso. Então, em tese, eu pensei, pô, o conceito lá é o inverso. Não, não. Eles fazem a mesma coisa que a gente aqui. E mesmo o conceito não valendo pra eles. A premissa do conceito não funciona pra eles, mas eles fazem a mesma coisa.
A premissa do conceito é o modo de leitura normal, que começa Sim. de cima pra baixo, da esquerda pra direita. E tudo Sim. que vai oposto a esse fluxo é desconfortável.
É.
Interessante. A premissa pro modo de leitura, nós... nós aqui, o Ocidente, latino-americanos, todo mundo que tem tronco romano, tronco latino de leitura, de linguística, agora não lembro.
Eu acho que é isso, eu não lembro também.
É que tem mais gente. É cirílico também, assim?
As perguntas.
Tem um tronco linguístico que é assim, que é o nosso aqui, que veio da latim, que veio da português, espanhol. Mas daí que o Igor tava falando, lá o inverso, mas tem que lembrar que a arte, a questão cinematográfica enquanto arte, chega no Japão pela ótica ocidental. Então, por mais que o padrão deles devesse ser invertido, todo o formato design de cinematografia inicialmente surge pelos padrões ocidentais e depois é japonizado. Então, não seria tão estranho ter resquícios disso, mesmo depois da japonização do processo, digamos assim.
Uhum. É assim, quando você pega o conceito puro... não faz muito sentido.
Uhum.
Aí eu fui ver pra confirmar e, de fato, eles mantêm a mesma estrutura. E esse é um exemplo desse tipo de estrutura que eles utilizam dentro da cinematografia em geral. Uhum. E que o Shinoko também utiliza. Então, por isso que a posição é importante e ela comunica muita coisa. E ela dá essa passagem e dá esse contexto de personagem.
Então, na teoria, uma imagem ela é sempre pensada do esquema de leitura.
Sim, a posição do personagem é pensada, a perspectiva é pensada. Por exemplo, se o enquadramento é pensado, a posição do personagem também é pensada. Acho que isso é meio óbvio, né? Porque, por exemplo, por que o ator tá à esquerda da tela? Por que o ator tá sendo enquadrado à esquerda? Por que o ator tá sendo enquadrado com um ângulo de 45 graus, um ângulo reto, ou tá sendo enquadrado nas costas dele? Porque tudo isso muda a perspectiva, e dentro da linguagem ele te passa contexto, ele te passa sentimentos, ele te evoca Entendi. Sentimentos. E é justamente essa a ideia, te evocar sentimentos para que esses sentimentos te deem contexto e amplie a sua imersão dentro da narrativa.
Esse conceito se aplica, por exemplo, a... cadê? Aquele plano plungê que você falou? Tipo, quando eu olho essa tela, a minha sequência de leitura é de cima pra baixo, da esquerda pra direita também? Pra eu rastreando a tela?
Então, não só para rastreio, mas principalmente pra proporção. Porque, o que acontece? Vou te dar um exemplo.
Certo.
Quando tem um personagem que ele é um cara muito temido, exemplo, um rei, qual que é o enquadramento que é colocado? padrão. A cadeira do rei não tá acima? Você geralmente tem uma escadinha,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
A cadeira do rei tá acima,
geralmente certo? acima do meio da tela.
Isso. Quando o servo chega, ele se ajoelha, certo?
Certo.
Se eu pegar um POV, um take de primeira pessoa desse personagem, o que vai acontecer? Ele vai olhar de baixo pra cima. Certo. Quando ele olhar de baixo pra cima, qual que vai ser a proporção na tela do rei que tá na frente dele?
Vai ser maior.
Gigante.
É, vai ser bem maior.
Esse é um take contra Plus G. Porque o que ele faz? Ele evidencia o personagem, ele evidencia não só o personagem, mas o objeto naquela situação. Ele faz ele parecer maior. O Plus G é o inverso. É como se fosse o rei olhando pro servo. O servo tá pequenininho. Por quê? Porque ele é o servo, ele não é o rei.
Uhum. Nessa situação, então, nesse take aqui, literalmente, a situação gerada do convite do Aqua é muito maior do que a confiança ou a insegurança da Kana quanto a esse encontro. É mais ou menos isso, eu acho. pelo menos usando esse... Qual que é? A página 15 aqui como exemplo.
É, meio que é, né? A Kana tá hiper insegura. Tanto é que teve todo a parte que o Igor falou de toda a questão de enquadramento dela lá, de proximidade, de toda a parte de mostrar que ela estava se preparando, ela toda a parte de insegurança, de dúvida, de criação de expectativa, justamente para mostrar. Por que ela está criando tanta ansiedade, tanta expectativa? Pela insegurança, e nessa insegurança ela toma essa pequenez perante essa situação que é maior que ela. Uhum. Que é essa situação maior que ela é, vamos dizer assim, não necessariamente protagonizada, mas manipulada por quem? Pelo Aqua. Está aqui no plano de fundo mais para trás, e até numa... um pouco mais alta do que ela.
Uhum. Interessante, cara. Interessante.
Não, só uma falada rápida. É, o tronco de língua, o tronco linguístico que a gente tem aqui, que lê desse modo que a gente lê aqui, é o indo-europeu. É, vai dar todas as línguas da Europa, línguas ali do Oriente Médio, Mediterrâneo e tudo mais. Todo o tronco indo-europeu.
Uhum. Pô, que interessante. Interessante. E o Igor morreu. Por isso que ele parou de falar.
Pausa pro café, gente.
Mas aproveitando, eu acho incrível, porque eu tinha selecionado aqueles vídeos do Gaveta falando de produção cinematográfica, que ele vai abordar isso, vai abordar cor, vai abordar som, vai ter entrevista com o pessoal. Uhum. E o Igor simplesmente faz um PowerPoint que falou... vocês não precisam ver o vídeo do Gaveta. O Igor começou a falar.
Obrigado, Igor. Você estragou a brincadeira. E o legal, cara, que ele começou a falar isso e essa lógica de leitura começou a clicar na minha cabeça. Porque, pô, de novo, eu assisto tanto anime hoje, eu tô tão embrenhado no meio desse negócio que eu não conheço o termo técnico. Só que quando eu conheço o termo técnico, eu falo, eu já sabia disso.
Pois é, você vê.
Assimilei.
Tipo, e aí tem um detalhe que o Igor falou, e eu pessoalmente discordo, mas é pra bater em anime ainda mais. Eu não vejo tanto esse anime. Na real, você vê. Só que o que é muito comum é os caras fazerem errado. Você pega, principalmente anime de temporada, quando a gente pega muita porcaria, você pega, sei lá, o Isekai Smartphone. Tá pegando o plano Plus G aí pra fazer uma questão de superioridade. Ou pra fazer piada que não compete ao elemento que a narrativa tá construindo. Então, claro que foi uma merda.
Para.
Tenho certeza que eles não sabem o que estão fazendo. Mas eles estão usando.
Eles sabem. Eles estão no senso comum, tentando engrandecer e chupar, você sabe o que é do protagonista.
O problema é que o contexto da cena é outra coisa, então só fica completamente distoante.
E eles erram...
distoante, mas na verdade o contexto da cena... porque você tem uma dissonância entre a vontade enorme que eles querem que você chupe o protagonista e o que de fato tá acontecendo em texto. Os dois são terríveis.
E os dois não só são terríveis, como eles são completamente contraproducentes um com o outro. Aqui a gente tá vendo exemplo de uma coisa que tá funcionando.
Essencialmente. Cara, muito interessante, cara. Muito interessante.
Suponho que não era uma conversa sobre um anime bom, né?
Não, pois é. Claro que não. Pois é, claro que não. Mas isso é interessante, cara, porque esse sistema que você colocou aqui, né, dessa direção bidimensional da tela, e você começa a entender como é a forma de leitura e pra onde tá indo cada sequência, cada... E aonde cada personagem tá alocado, começa a fazer muito sentido. E é algo realmente bem fácil de reparar. Tipo, tem todas dessas sequências aqui que você tirou prints, todas elas evidenciam literalmente isso. Da esquerda pra direita. Mostrando quem tá na esquerda confortável, quem tá na direita desconfortável, ou o oposto da intenção da cena.
Essa é a premissa. A premissa do sentimento é o desconforto, mas dentro de cena, você lê isso como quem tá na direita antagoniza, quem tá na esquerda é protagonista.
Sim.
Então
sim.
Você vê a Kana sempre antagonizando o protagonismo da Ruby. Então ela, você quer vir junto? A Kana, não. Mas peraí, mas aquilo, sabe? Ela sempre tem um mais, ela sempre tem um porém. Ou seja, ela antagoniza em cena. Então é exatamente essa perspectiva e essa posição.
Assim como esse take aqui na página 38. É só a Kana, mas ela tá fechada pra direita.
Sim.
Pô, que fantástico, cara. Fantástico.
Não só isso, iluminação escura nela. Tudo bem, o take é um pouco claro, mas você percebe diretamente a posição da luz e ela pra dentro, reflexiva, todo padrão de imagem e cor, corroborando o sentimento dela de conflito.
É porque aí então, é que o plano detalhe ele é muito utilizado nos olhos, né? Então ele fecha nos olhos pra dar essa perspectiva de mais íntima do personagem. Então, quando ele dá esse enquadramento, ele utiliza esse enquadramento, somado com o personagem estar de lado, na direita da tela, é tipo o ápice do personagem dentro dele, refletindo, tentando antagonizar uma situação e tentando ser contra algo que está sendo posto para ele. E você acentua ainda isso, você ainda acentua mais quando você mete um blur do lado esquerdo pra você não se focar naquilo, porque não importa o plano de fundo, você só tem que se importar com o rosto dela, com o olhar dela. E a perspectiva de que, pô, porque se ele só tinha que se preocupar com o olhar dela, por que que não colocou o enquadramento de frente? Porque aí você não precisa, você não vai ter o fundo pra animar, não vai existir o fundo. Eles fizeram essa escolha de enquadramento primeiro, porque se eles colocam de frente, você pode entender que a perspectiva da Ruby vendo ela. E eles não querem isso. Eles querem algo íntimo dela. Certo. Segundo, eles querem o enquadramento do lado direito, ela está pronta para falar não. Ela está pronta para discursar o porquê que ela não vai aceitar. Então eu preciso colocar o rosto dela do lado direito porque ela vai antagonizar na cena. Mas na esquerda tem o fundo. Blur. Você não vai se focar nisso, você vai se prender no sentimento dela, na reação dela, nas palavras dela, porque agora ela vai ser uma antagonista nessa situação.
Justo. Cara, fantástico. Fantástico.
E aí depois eles metem depois ela muda pra POV, né? Point of View, a perspectiva dela de primeira pessoa, dela olhando a Ruby e toda a iluminação sendo colocada, ela em primeiro plano, ela no centro, e toda a iluminação refletindo nela. Ela brilha em cena, ela é evidenciada em cena. E aí, dentro desse enquadramento, eles utilizam uma técnica chamada de fusão, que é quando você vai sair de um frame A pra um frame B, e dentro dessa transição, você tem a similaridade, você tem um objeto ou algo de similar para fazer essa transição. Então, no caso, ela comenta sobre a semelhança da Ruby com a Ai. Então, eles fazem justamente por meio do personagem, na caracterização do personagem, eles fecham o enquadramento e falam, elas são muito parecidas, e aí ele faz a transição de fusão.
Cara, isso é muito inteligente, porque é literalmente essa perspectiva da Kana usando uma imagem que ela viu a Ai. Porque ela vivenciou esse momento aqui. Então, quando ela usa essa imagem da Ai, não um splash art aleatória, ela evidencia mais ainda a perspectiva dela. Porque ela viu essa cena. Ela foi impactada pela Ai nesse momento da vida dela, quando ela estava contracenando com a Ai. Então, tipo, dá muito mais valor ainda a essa similaridade.
Ela viu essa cena desse ângulo. Por mais que a iluminação seja diferente, ainda tem a questão... A cena clara e ambiente escura, cinematografia. A luz foca e brilha o personagem. Corrobora o ponto de que a Ruby é filha da Ai, você já tem essa ligação, mas a Kana não sabe. E os objetivos semelhantes, o objetivo de voltar, de conseguir o estrelato, de ocupar o mesmo lugar da mãe. E você faz todo o amarro, toda a amarração narrativa sem precisar falar, praticamente.
Não, pois é, pô, evidencia isso de uma forma muito mais forte.
Não, e depois ele utiliza a mesma técnica, blur na esquerda, foco na direita, enquadramento desequilibrado, porque você precisa se focar nela. Aí você se foca nela pequena, pra ver, ó, ela dentro do set. Por quê? Porque, como aparece o diretor, ele te seta tempo e espaço. Então você sabe aonde aconteceu o que aconteceu. E se você não perceber pelo diretor, ainda tem a vestimenta que conecta com os primeiros episódios. Ou seja, a montagem te seta contexto, local e tempo. Depois que ele te seta contexto, local e tempo, ele muda o enquadramento, dá um close-up, chega no rosto dela, porque agora o enquadramento ele quer refletir o quanto ela tá deslumbrada com a Aya em cena, enquanto ela comenta sobre isso. Então, novamente, a direção ditando o que, que você quer olhar, te dando contexto, tempo e te apresentando isso visualmente. Até porque ele precisa dar esse contexto, dessa perspectiva, pra ele fazer a volta e também volta em fusão. Então ele volta, sai da forma como ele entrou, ele sai. Ele entrou com uma fusão juntando as duas, aí ele faz o inverso. Agora a Ai vira Ruby, a gente foca nos olhos delas, porque são semelhantes, aí ele dá um plano detalhe, foca nos olhos, e aí ele faz a volta. Tem um outro elemento que não dá pra colocar aqui, porque é sonoro, mas se você reparar, quando ele vai fazer a volta, a trilha sonora tem um tempo. E quando ele completa, a trilha sonora fecha, ela conclui e começa novamente. Então a trilha sonora também seta esse movimento de fusão. Então quando a fusão começa e quando a fusão termina, a trilha sonora seta esse movimento e dá um ar sobrenatural nessa mudança. Pra te setar o contexto e entender sobrenatural barra imaginativo. Porque ele dá a entender que ela estava imaginando, dentro dessa situação tem uma trilha sonora específica, quando ela volta, a trilha sonora para, ela voltou pro plano real e a gente entendeu o contexto.
Genial, genial. E ainda respeitando a regrinha básica da disposição de personagem. Caralho, fantástico. Fantástico. Nossa senhora, que incrível, que incrível. Minha mente tá explodindo.
E o melhor detalhe é que, como o Igor falou, isso são 5 minutos de anime.
Isso são 5 minutos de anime.
E caraca, eu já tô sem voz.
Relaxa, tem pouco... Tá acabando aqui os slideshow.
Aí, depois que ele volta, ele continua o contexto e vem pra mim, aí é o momento mais genial. Porque ele dá um take na plaquinha pra te dar o contexto da Ichigo Pro e aí é um plano detalhe, né? Então ele aproxima com relação ao objeto em específico. Depois ele é desgraçadamente inteligente. Por quê? Ele... Como a Kana tá antagonizando a situação e ela tá transpassando camadas, então ela tem dúvida, ela tem angústia, ela não tá... Ele não te passa certeza. Então, quando ele vai enquadrar, ele enquadra a fragilidade dela. Nesse enquadramento, acho que 45, ele dá um big close-up, que aí ele fecha só no rosto dela e mostra como ela é frágil, como ela está frágil naquela situação. E aí, quando ela vai falar, pô, tomei a decisão, agora eu vou falar, aí ele fecha novamente nos olhos dela e aí que vem a reviravolta. Porque quando fecha no rosto dela, você entende que ela vai dar uma resposta. Só que vem uma fala do Aqua, do outro enquadramento, do próximo enquadramento antes da transição. Então, ele se utiliza da folha como uma transição, que aí é o cross-dissolve, que é quando você utiliza um objeto, geralmente é um blur que tu passa na tela, como fazia o Star Wars, era um blur, que aí vai passando a faixa e muda o frame, muda de cena. Aqui a transição é muito mais inteligente porque é uma folha, e a folha literalmente vai passando e vai apagando e vai surgindo o novo frame. Só que o áudio, que no caso é a fala do Aqua, entra no outro enquadramento. Então, essa ideia da flor, ela fica muito mais acentuada, a transição fica muito mais brusca. E dentro dessa perspectiva, não só isso ele baseia essa transição, porque se você reparar, quando ele vai fazer a transição, e quando ele dá o take no rosto dela, fechado nos olhos dela, começa a ter um som de vento. E quando a folha passa, o som de vento tá rolando. E quando faz a transição e o Aqua aparece em cena, o vento passa, não tem mais vento. Ou seja, a conexão do vento é a conexão do porquê que aquela folha passou em transição. Ou seja, se ele utiliza do próprio ambiente pra utilizar esse elemento pra uma transição, o que é muito mais inteligente do que tu passar uma linha na tela que vai apagando um frame e vai aparecendo outro. Ou seja, inteligente pra cacete a forma, e a execução ficou mais fantástica ainda, porque ele se utilizou de uma fala do Aqua, que seria desse enquadramento agora, que ele falaria agora, mas esse diálogo, essa fala vem antes pra te dar o gatilho e fazer esse corte, entre aspas, brusco, que não é brusco. Porque tem uma puta de uma transição em cima.
Tem até umas folhinhas jogadas ali no cenário pra falar, tá ventando, tem folha, e é isso aí. Não usamos o elemento de cenário pra fazer essa transição. É,
uma não, tem várias.
É, então, umas.
E tem vento, que é o mais importante.
É interessante porque... Aí eu não sei, o Igor vai saber mais de cinematografia, mas geralmente vento tá metaforicamente associado à mudança, né? A mudanças, transições e tudo mais... E é uma metáfora interessante de se pensar. Um momento de, literalmente, mudança da personagem. Ela se decidiu por tal coisa, mas o vento sopra, as condições mudam e ela é obrigada a mudar sua direção, digamos assim, tanto a direção, tanto o enquadramento, quanto a metáfora dos ambientes em cena.
Uhum. É, e se você pegar isso daí, é calcado no próprio... na imagem 37, tem um take, quando ela tá refletindo sobre o que ela vai fazer, dá um take no céu, completamente nublado, transparecendo esse sentimento dela, de literalmente a cabeça tá cheia, tá completamente nublada, ela não sabe o que vai fazer. Então é metafórico. O vento também. O vento também, ele é uma metáfora para a mudança da situação, que o vento passa, e quando o vento passa, vem uma mudança de ares. Aí entra o Aqua em cena. E ele faz isso literalmente por meio da folha. E aí, outro exemplo no filme 48, outro exemplo de enquadramento plongé. Só que agora, ele é bem menos agressivo, porque ele não diminui o Aqua em cena. Mas se o Aqua não tá diminuindo em cena, por que diabos eles estão usando esse enquadramento? Porque a importância não é o Aqua em cena. A importância é o papel do Aqua em situação. Então, quando eles usam esse enquadramento, eles ressaltam a ação dele de estar de joelho. Então, essa ação de estar de joelho é uma ação que denota inferioridade. E ele falar, implorar pra ela aceitar, ressalta mais essa inferioridade. E o enquadramento plongé ressalta a inferioridade da ação, não ele em proporção em cena. Então, esse enquadramento, ele só denota esse aspecto de como ele se inferiorizou implorando pra ela aceitar o pedido.
E o Aqua que aparecia na esquerda volta à direita. A situação do desconforto.
Exatamente. Ele não tá confortável em implorar. Mas a Kani está muito confortável em ouvir ele implorando.
Porque era literalmente o que ela queria ouvir. Ela foi aí esperando isso.
Pois então, é. E aí é só. Aí depois é uma sequência com variação. Aí a variação é ou o enquadramento acima dos ombros, pra denotar que ainda tá tendo conflito. Então, ele vai mantendo a cana. Ele vai mantendo a cana à esquerda e o Aqua à direita pra denotar essa mesma dinâmica. E ele vai mantendo esses enquadramentos de acima do ombro pra denotar o conflito, pra denotar a tensão. Só que essa tensão é uma tensão muito mais cômica, por parte da Kana. Por parte do Aqua, não. Por conta do sentimento que ele tá tendo ali, dele agir de forma de demonstrar uma inferioridade. Então, esse enquadramento, ele ressalta esse aspecto. Enquanto tá tendo a construção da comédia, do ponto de vista da Kana, a obra não se esquece que aquela posição é desconfortável pra ele, no caso pro Aqua, e mantém esse enquadramento nas transições. Tanto que, depois, ele se foca em enquadramentos fechados no rosto dos personagens. Que aí ele dá aquela dinâmica de sequência de cortes secos na cana e no Aqua pra dar intensidade. Então, esses cortes vão dando a intensidade da cena como se fosse uma construção, um build-up, até um clímax, que aí é a resposta dela. Que é quando ela estoura, eles fazem a piada. Então, toda essa construção é pensada nesse aspecto. De, inclusive, depois, quando ele sai dos enquadramentos em cima dos ombros, ele vai enquadramento fechado no personagem e ele mantém a mesma perspectiva. Cana à esquerda e o Aqua à direita. Então, independente dos enquadramentos, ele sempre lembra da posição dos personagens onde eles devem ficar. E quando tem a quebra depois, o berro que a cana estoura, ele abre o enquadramento pra, primeiro, piada de anime, né? Berrou, clímax, estourou, ponto final, concluímos. Segundo, vamos jogar um efeito sonoro de eco. Então a gente precisa do plano aberto pra ressaltar a ideia do eco, pra segmentar um áudio 3D dentro dessa perspectiva. E segundo, pra ele fazer, nesse sentido, a transição sonora. Que ele sai do berro pro carimbinho pra fazer a piada. E aí surge a quebra cômica. Então toda a construção é pensada. Primeiro, pra ter o over da explosão dela com o berro. O eco que propaga. Quando o eco para de propagar, pum, quebra cômica por conta do carimbo.
Cara, que fantástico. Que fantástico. Acho incrível isso. Acho incrível.
Eu quero quebrar a aula aqui que o Igor está dando pra mandar o chat tomar no cu. E especificamente o Love.
Tá, claro.
Porque eles estavam pensando, não, o Rafa tá ouvindo tudo isso aí em silêncio. Pra depois meter um mais bem grandão e falar que isso não importa porque o roteiro é ruim. Eu, não. Que, inclusive, esse episódio 5... Eu não tenho tanta coisa pra falar, porque eu sinceramente não lembro muito dele, eu tô muito mais com 6 na cabeça. Mas eu gostei desse episódio 5, principalmente porque uma coisa que eu não tava clicando muito, e ainda não me clica tanto em Oshinoko, é o âmbito cômico, porque eu acho que ele é muito deslocado. E pela forma como o Aka denotou em entrevistas, realmente é deslocado. Faz sentido ser. Mas aqui é um dos elementos que mais funcionou comigo. Eu não falo nem da piada do Pinto. Que essa piada, por exemplo, construída em cima da cana, até apesar de muitos aspectos da direção, ela tem ainda um elemento muito come com muito forte, ou um elemento mais leve, digamos assim, não só isso também é narrativa, a forma como você lida com as falas que estão sendo ditas, como faz pra mim funcionar muito melhor. Esse episódio em si, inclusive, ele tem uma dinâmica mais leve que me agrada bastante, sabe? Eu não tenho nada contra esse episódio, nem ia falar, não, o roteiro, não sei o quê. Na real, eu não tenho nem reclamação de roteiro nesse episódio. Eu tirando alguma coisa do Aqua, mas que eu lembre, aí vocês podem até confirmar melhor, o Igor, principalmente, que ele viu, é mais recente, o Aqua nesse episódio, ele é muito irrelevante. Ele é muito graças mais fonte de apoio pra outros personagens ou pra outras dinâmicas, que nem é o início do reality show, não é?
Graças a Deus.
Exatamente. Não
tem o que reclamar, porra. E ele age da melhor forma possível, que é ele não sendo ele mesmo, é ele atuando.
Exatamente.
Uhum. Mas aí só pra completar aqui, por que eu falei que isso é um ponto muito importante e eu denotei essa parte? Não é só pela parte da cinematografia, que eu achei fantástico, mas é principalmente como isso responde ao próprio episódio. Por quê? Toda essa construção desse momento inicial é uma relação mais íntima, como eu tinha colocado. Os enquadramentos são mais intimistas, as relações pessoais são mais íntimas. As relações de romance, de frustração, de aproximação dos personagens são extremamente íntimas. E os enquadramentos denotam essa intimidade entre esse grupo de personagem. Quando ele vai para a segunda parte do episódio, entre aspas, é justamente o contrário. Porque aqui é algo natural. Lá é algo artificial. E quando ele faz essa transição para falar do processo artificial das relações pessoais, ele basicamente vai pro lado oposto do que ele apresentou no começo. E estruturalmente isso é muito inteligente. E aí eu vou colocar pro Aka, né? Porque ele fez o material original. Por quê? Estruturalmente o episódio é estabelecer romance e relação e aproximação de personagens. Relação interpessoal. Aproximar personagens. Segunda parte do episódio. Setar relações artificiais entre os personagens e a forma como eles exploram isso pra agradar um público. E aí a terceira parte, e que conclui tudo isso, é pessoas, terceiros que não estão dentro dessa relação, mas vêm de fora, com um filtro aplicado sobre as relações, julgando as relações e se achando próximos a elas. Você entende como é inteligente, bem estruturado, bem arquitetado? Porque tu literalmente vê como deveria ser, vê como é, e ver como as pessoas reagem achando que estão no primeiro contexto, mas estão no segundo. Eles acham que eles estão vendo uma relação completamente natural, mas eles estão vendo uma relação completamente artificial e julgando como se fosse natural. Então o anime literalmente te dá exemplo de uma relação natural, te dá exemplos de relações artificiais, e as pessoas julgam essas relações como elas soubessem tudo e como se elas estivessem íntimas àquela situação. É uma aula de composição de série, de roteiro, de estrutura. É uma aula. E é um conflito bobo que eu geralmente ignoraria, mas a forma como ele é feito e o propósito dele é extremamente inteligente, porque ele respalda o que vai acontecer depois. Porque tu vai ter um mar de relações artificiais com pequenas quebras de relações que você nem sabe se é natural, porque o personagem pode estar atuando.
Uhum. Ah, isso fica muito mais denotado no episódio 6. Lá ele dá um show nisso que a gente, inclusive, quebrou a gravação do 6 e do 7 pra fazer tudo junto, porque o bagulho vai ser louco.
Vai dar tempo.
Se você parar pra pensar, é uma dinâmica comum de Oshinoko. Uhum. Você tem, entre aspas, um prólogo setando temáticas e um desenvolvimento da segunda metade do episódio aplicando ou contrastando ou fazendo contraponto ao, entre aspas, prólogo. Vamos dizer assim. Uhum. É uma dinâmica comum. E o caso aí do exemplo de relações próximas, não próximas, é interessante como ele vai didaticamente na comédia setando os pontos para no drama explorar eles e ampliar eles.
Uhum. Pois é. Ainda funciona bem mais assertivo, inclusive, o que eles estão fazendo por agora. Porque, no episódio 2 estava meio esquisito, no episódio 3 também demorou para ele se aplumar, e eu acho que agora ele achou mais o trilho dele de fazer toda essa estrutura. Seta conflito, seta temática. Seta temática. Faz uma explicação base sobre ela, usando os determinados personagens que têm mais conhecimento sobre aquela temática, e você afunila e vai criando, de fato, um conflito, alguma dinâmica narrativa em cima da temática que você seta. E o episódio 5, ele também fez isso, mas ele foi um episódio bem mais preparativo pra fazer tudo isso, porque foi a preparação da Kana pra virar idol e do Aqua pra fazer mais um trampo de ator. Só que chega no episódio 5, do 6 e 7, que aí o negócio, de fato, afunila e vai discorrendo sobre a temática apresentada. Esse episódio é um bom episódio pra literalmente fazer esse tipo de apresentação e necessitar essas pequenas mudanças e dar início a alguns pequenos arquinhos que teremos aqui, principalmente do Aqua sendo um ator agora com esse vai dar namoro versão reality show. Então, é muito funcional, cara, muito funcional. E ainda mais com tudo que o Igor já apresentou aqui de como ele faz isso, não pelo texto, mas pela produção, cara, é fantástico, porque tudo que, inclusive, ele explicou agora, era basicamente ignorando o texto. Quando o texto, obviamente, estava junto com a cena, o roteiro estava, de fato, calcando tudo isso, porém, tudo que a direção fez, ela era produtiva só por ela mesma. Não precisava de texto. A cena, sem texto algum, já denotava absolutamente todas essas intenções e faz sentido. O Shinoko, ele já tá fazendo isso há muito tempo. E se o Igor conseguiu parar pra fazer uma pequena explicação, pra mostrar pra gente qual é o exemplo de como a produção funciona, putz grila, é fantástico, é fantástico. Realmente foi uma boa aula aqui, minha mente tá explodindo.
Inclusive o exemplo que ele pegou é excelente, porque quando a gente tava falando dos primeiros episódios, o que a gente fez? Pô, tem cena aqui que o texto tá falando uma coisa, o texto importa, mas aí a produção tá caminhando com ela pra passar esse sentimento pra gente. Aqui, o texto é irrelevante. O texto é apenas é mais o complemento até do que a própria construção da cena. Ela que tá fazendo todo o trabalho pra te fazer se importar.
Isso é verdade. É porque já é autoexplicativo, né? O ponto de do que estava acontecendo em roteiro, né, do Aqua querendo pedir algo para Kana para se tornar uma idol e criando expectativa pela conversa prévia, tudo é setado por âmbito de perspectiva do personagem. E seguindo a direção, você já tem tudo isso sendo apresentado para você. O texto, ele obviamente só está lá para articular a conversa dos personagens, mas o agregativo, principalmente pela intenção e pela intensidade, tá pela direção. E, obviamente, também não vou dar menos mérito pro próprio roteiro e pelos dubladores que fazem um puta trabalho aqui. Mas, inicialmente, ou se a gente fizer só esse nitpicking pra olhar a direção já denota tudo isso e o resto é complemento, ou ele auxilia muito mais ao andamento da direção para criar toda essa ênfase, esse sentimento, essa perspectiva, que já funciona muito bem pela própria produção.
Que a parte que eu mais gosto, assim, da produção de Shinoko é a própria direção de áudio, porque não só da parte dubladora, a ideia de encaixe, o momento de trilha sonora, tudo isso acaba elevando o momento. Eu posso não gostar da cena pelo contexto? Posso, mas aí a cena tá sendo bem feita. Uhum. Tanto que a cena do Aqua, que eu reclamo bastante no episódio 3, ela ainda é uma cena bem feita.
Sim, sim.
E tem o ponto aqui do texto, entre aspas, tá em segundo plano, que qual é o momento que eles estão falando? É o momento que nem nos primeiros episódios que ele tava desenvolvendo o contexto, tentando apresentar personagem. Ele tá desenvolvendo alguma coisa, mas é um negócio muito mais simples. É a relação cotidiana desses personagens. Como vai se dar e como vai dar o entrelaçamento desses personagens. Uma coisa muito mais simples e muito mais emocional, né? O episódio, a direção tá apelando muito mais para o emocional aqui. E meio que o momento também favorece muito mais que tudo seja passado por âmbito de direção do que o bom e velho diálogo expositivo.
Uhum.
A própria iluminação denota também isso. É. A escolha do tempo e espaço denota isso.
Uhum, sim. É ótimo para o Shinoko, inclusive, porque quando o personagem ele precisa ser utilizado como uma metralhadora de diálogo expositivo, se você previamente já trabalha ele com características mais humanas, quando ele está te explicando algo, soa um pouco mais orgânico e você está mais empático ao personagem previamente construído. E é engraçado pensar nisso, como a gente briga com o Aqua hoje em dia, nesses últimos episódios, que o primeiro episódio, ele meio que tentou setar o Aqua, ou o como a primeira vida dele também, como um personagem mais orgânico. E ao longo do tempo, seguindo o edgelordismo dele, ele virou mais uma ferramenta de roteiro pra fazer antagonismo, pra metralhar contexto e pra ser babaca. Mas previamente ele já tinha sido preparado, elaborado pra ser de fato um personagem e ter um papel até então. Então, a gente reclama do Aqua pelo que ele faz, mas eu não vejo essa reclamação como ele sendo um personagem ruim ou mal desenvolvido. É o papel que ele tá incumbido nesse momento da história.
É, eu não reclamo dele pelo que ele faz. Eu reclamo dele pelo tanto que ele fala, porra. Se ele, por exemplo, ele ir lá e pedir, implorar pra Kana aceitar... Beleza. Uhum. Transição de cena. Ele começa a explicar toda a linha de raciocínio do porquê que ele fez, com qual que era a ideia. Vai pra merda, pô, já vi. Eu sei, eu não sou burro. O teu diretor sabe. Todo, o storyboard também já sabia disso, e quando ele fez a cena, ele pensou nisso. O diretor, quando ele fez a montagem, a ideia, toda a parte visual, quando ele caracterizou a Kana e setou ela nos episódios anteriores, ele também fez isso. Todo mundo sabe que a Kana não tem amizade. Todo mundo sabe da solidão da Kana. Todo mundo sabe que o que ela quer é estabelecer relações pessoais com outras pessoas. E usa da sua personalidade... pra esconder essa frustração dela. Não preciso de você vir me fazer diálogos positivos pra mostrar que você sabe o que todo mundo já sabe. Porra, me chama de burro.
É. Me chama de burro. Ah, Igor, mas quando o Kimetsu...
Mas esse que é o Kimetsu ponto. Faz é pior ainda. Mas esse que é o ponto. Tu tá comparando Kimetsu com o Shinoko.
Pois é.
Tá, o teu erro tá aí.
É, eu sei. Eu errei de propósito.
É tipo tu comparar Bunny Gear com Evangelho.
Mas peraí. Desde quando Bunny Gear não é uma história sobre instrumentalização humana?
Eu ia falar do síndrome da adolescência, mas tudo bem. Síndrome da adolescência, tudo bem.
Ah, entendi. Ai, ai.
Dito isso, continue aí que eu vou pegar uma água que minha garganta foi de bala.
Não, pois é. Bem, depois disso daqui, eu acho que um dos pontos que mais se destaca, como eu falei, é o início do momento do Vai Dar Namoro, do Rodrigo Faro, versão reality show aqui. E esse começo, ele tem, de fato, só o papel introdutório. Ó, esses são os personagens, esse é o contexto inicial da situação. Vou te apresentar previamente essas primeiras dinâmicas iniciais e apresentar determinados personagens que vão estar aqui e que vão atuar com ele, fazendo esse levantamento geral. Só que eu acho que isso daí seria legal a gente conversar, de fato, no episódio 6 e 7, que lá tudo isso vai ter um andamento muito mais interessante. Então, já quer ir pra parte de técnicas secretas de bombar na internet?
Eu até queria fazer um comentário que eu só pensei agora, porque sim, eu não estou nada preparado pra esse chá, mas não tem problema. Eu acho, na real, que devia ter feito o chá dos três episódios juntos. Porque por mais que tenha bastante coisa aqui, até porque o Igor tá trazendo, quanto que o Maurício vai trazendo as referências, esse arco funciona muito realmente como uma estrutura de três arcos.
Ah, sim.
Três atos. Sim. Isso aqui é a completa introdução, só tá apresentando os cenários, os elementos dos personagens, as relações, o ponto de conflito é o episódio 6 e toda, pelo menos que vocês falaram, a conclusão vai ser já no 7. Então, tudo isso aqui é apenas a ponta do iceberg, que a gente vai acabar voltando mais pra frente. O que realmente tá valendo desse chá e desse contexto em si é esse ponto dos YouTubers que a gente vai entrar agora e o ponto do que o Igor tá trazendo, que a gente tava... que a gente não conseguia trazer da relação da direção em relação ao texto, a série de Oshinoko como um todo.
Sim.
Mas, Rafa, se a gente fosse botar os três juntos e o Igor aparecesse com isso e ele tivesse mais uma semana pra fazer...
Ah, não, mas seria um chá de 10 horas. Seria
um chá de 10 horas, eu tenho certeza. É o que eu falo, tipo, é o que faria mais sentido.
Ah, sim.
Faria.
Ah, mas não vejo problema também separar até esses tópicos, porque o aparentemente, pelo menos por enquanto, principalmente pelo que aconteceu no episódio 6, e eu não vi o 7 ainda, mas que provavelmente vai acontecer no 7, o lance da Kana e da Ruby tá um pouquinho de lado pelo que eles querem focar agora. Uhum. Na conversa. Então, fazer esse episódio pra explicar esse comecinho da segunda formação da Bicomate, basicamente. E ainda mais algumas conversas bem interessantes que eles trouxeram sobre esse negócio de popularidade, internet, YouTube, como que você
eu gostei, inclusive, até trazendo isso pra já até começar essa questão dos YouTubers. Uhum. Eu adorei a forma que eles fizeram, porque não só é algo que a gente comumente vê, tipo, pô, tem um YouTuber aqui que é grande, ele começa a trazer uma galera, falar deles, e essas pessoas começam a puxar a gente de outro canal, aproveita e faz um jogo de inscrito, cria conteúdo. É algo que a gente vê, a gente tá acostumado a ver. Uhum. Isso, principalmente nos grupos maiores. E é interessante como o Shinoko retrata isso, mas, novamente, ele retrata por um elemento cômico. Então, acaba sendo muito mais, algo mais descontraído do que parece, mas é bem esse tipo de coisa que acontece, sabe?
Sim.
É que eles estão entrando na questão da... Vai, a gente tem dois planos de ação aqui. E, novamente, lembrando, o protagonista, digamos assim, como o personagem que tá mexendo a narrativa ao seu redor em Oshinoko nessa primeira temporada é o Aqua. Então, a questão da Bicomate acaba sendo secundário e eles acabam sendo os comentaristas da situação, vamos dizer assim. Mas você tem dois planos rodando em paralelo, apesar do, vamos dizer assim, protagonismo de um deles.
Uhum.
E essa questão de ser mais cômica, mais descontraída, é a própria ideia do canal e da questão que eles estão falando aí. Idol, entretenimento, alegria, e vamos voltar ao primeiro episódio, o conceito do que é ser uma idol, etc, etc, etc. E essa dinâmica de redes sociais, como o Rafa falou, não existe fórmula mágica para crescer em rede social. Mas uma das formas que eles colocaram aí, que é a que a gente vê funcionando, talvez seja uma das mais seguras, é justamente essa. Uhum. Você galgar popularidade em cima de quem já tem. Seja com uma collab, como a gente vê, seja com outro formato que se tornou muito popular, que é o React.
Uhum.
Querendo ou não, com o React, você aproxima o seu... Você faz uma tentativa de aproximação do seu público com aquele público daquele que você está reagindo. Você liga, você cria um link no algoritmo entre os dois conteúdos. Se o canal a qual você reage é maior que você, você está linkando, de alguma forma, o seu conteúdo com um canal maior. O que, querendo ou não, te ajuda a crescer. Eu peguei uns vídeos do Luigi Matos, falando um pouquinho sobre a questão dele na Twitch, no YouTube, dinâmica de crescimento de canais e de um outro canal reagindo a ele falando isso e tudo mais. Que eles comentam muito isso, né? O canal, o foco deles é mais entretenimento geral e política, é outro tipo de canal, mas o funcionamento do algoritmo é basicamente o mesmo. Principalmente quando a gente vai ver o que movimenta a rede social, não é, infelizmente, o pinto bombado. Quem dera se fosse, é treta.
Não, pinto bombado, é um guaxinim falando. Entendo.
Mas, ô Maurício, se a gente cancelar o pinto bombado, ele vira treta.
Vira, mas quem dera se a questão fosse o pinto bombado dançando. A internet estaria perfeita.
Estaria.
Não fosse o pessoal falando: meu Deus, esse pinto bombado está depravando as nossas crianças, vamos cancelá-lo.
Saudade da época que a internet era recheada de gatinhos fazendo coisas fofas, e isso que era incrível. Sabe, hoje em dia não. Hoje em dia a gente sabe que o motor principal da internet é base de ódio, literalmente.
Não, sim.
Sempre foi.
Sempre foi, de fato.
Sempre foi, mas agora tá pior.
Na real, mais ou menos. Não, porque
tá por proporção. É por
não, é que agora tem mais gente.
Agora tem mais gente, então separa. Mas você pega, por exemplo, lá pro 2016, 2017, não lembro agora. Foi quando estourou, por exemplo, o canal de treta no YouTube. Só pra comentar de tretas.
Uhum.
Tá, esse Tretania, os New York Treta, e todos os clones serviam apenas pra isso. Eles explodiram. Hoje em dia, se você pegar, eles são bem menores do que realmente tinha, apesar de ter um número escrito grande.
É porque eles literalmente normalizaram. Tipo, eles foram o estopim inicial, pois agora está normalizado esse tipo de de conteúdo. E hoje em dia todo mundo hoje em dia tem um mar de pessoas que fazem isso e eles foram só os precursores disso. É que nem, por exemplo, o canal de gameplay. Você pega os precursores disso, hoje eles não são nem tão mais fortes nesse sentido do que outros que vieram depois e atropelaram e tem aí números absurdos. Então é literalmente essas eras, né? Esses pequenos inícios de temáticas, de estilos de vídeo, estilos de canais que criam, acendem e vão pegando essa fórmula do sucesso temporário e deslancha. Então hoje em dia, por exemplo, não falam mais que é canal de treta. Hoje em dia fala que é canal de opinião, onde é literalmente uma pessoa falando sobre a sua opinião em cima de qualquer tema ou de qualquer notícia que saiu.
Uhum. É que aí entra a questão do... O jeito mais seguro de você crescer no YouTube é crescer do lado de alguém que já é grande, mas tem um jeito sorte, né? O outro também é sorte, que é você estar no momento certo, na hora certa.
Sim.
Você tá produzindo o conteúdo certo, que o algoritmo vai, por algum motivo aleatório, deslanchar naquele momento específico. E daí você sobe junto. Só que isso é meio randômico, digamos assim. Você não sabe qual vai ser a próxima tendência de conteúdo até a onda tá começando a surgir, vamos dizer assim. Claro, quando você vê a onda surgindo, sempre dá tempo de tentar surfar ela, se você for rápido, se for ter um tipo de conteúdo flexível. Mas é muito, muito difícil. E a questão dos próprios canais de treta entra naquilo que eu falei. Você tá atrelando seu conteúdo a um conteúdo maior. Pode ver que canal de treta dificilmente reage a treta de canal menor que ele. Vai reagir treta de canal grande. Por quê? Porque atrela o conteúdo a um canal maior e, por ser treta, gera engajamento. Porque vai pegar aquele que gosta daquele canal, vai chamar a atenção dele. Como assim você está falando mal? Espalha para todo mundo. Você gera engajamento através disso. Mas voltando ao caso de Oshinoko, que não é o caso aqui, é um conteúdo mais infantil.
Pinto bombado não é muito infantil não, mas tudo bem.
É infantil. Thunder, vamos lá.
Eu sei. Existiu na década de 90 a banheira do Gugu, eu sei.
Não é só a banheira do Gugu na década de 90.
Eu sei.
Canal de Minecraft no YouTube, Thunder. De vez em quando aparecem umas coisas lá que não é assim, nossa senhora, vamos lá, amiguinhos, jogar joguinho quadrado.
Calma. É um joguinho quadrado que quer mostrar curva.
Adolescente, infantil e tudo mais, o público aí, e eu acho interessante essa questão, porque você agrega o ponto de criação de conteúdo nesse sentido da colaboração que eles colocaram, você agrega um outro ponto importante da internet de criação de conteúdo, que é questão de identidade, né? Você consegue, obviamente, crescer sendo um clone de um outro conteúdo que está fazendo sucesso. Mas qual é a sua identidade dentro da internet? E no caso ali, a excentricidade que eles mostraram do caraca, um cara hipermusculoso, com uma voz fina, uma cabeça de pinto e tanguinha. Excêntrico, completamente excêntrico e marcante. É uma questão de originalidade e tudo mais, de marcar a sua presença online também. Apesar que isso, né, depende muito do algoritmo, isso não é garantia de sucesso, depende do que o algoritmo está impulsionando naquele momento. E entra num segundo ponto que corrobora a questão... Lembra que eu falei no primeiro chá de Oshinoko, o conceito de idol? O conceito de essa mistura de perfeição e originalidade que é buscada pelas idols? O que, que eles mostraram nesse vídeo do YouTube?
Ela sendo cringe.
Apenas corpo.
Mas você está mostrando humanidade, você está mostrando imperfeição, elas morrendo ali de fazer um negócio, com um negócio que é visualmente apelativo, ao mesmo tempo que original. Um mosaico do que é o conceito que é o fenômeno idol no Japão hoje. Um mosaico de imperfeição, originalidade e humanidade. Aquele cara bombado, ele é, entre aspas, ele é excêntrico, ele é marcante, mas ele acaba sendo, entre aspas, desumano, porque ele sai da curva padrão de normalidade do que é, vamos dizer assim, o ser humano padrão. Mas eu tenho duas idols ali que entram na questão, muito também da questão do esforço do idol. O esforço, a batalha para conseguir se tornar a idol para conseguir se tornar famosa, que é uma parte importante da cultura idol, o esforço e a batalha para atingir determinado objetivo. Tanto é que você tem um enfoque na questão dos fãs, da ajuda dos fãs de idol, das questões de comprar produto. Muitas vezes o enfoque não é eu co-comprar o produto porque eu gostei do produto, eu vou comprar o produto porque eu quero ajudar e nós juntos vamos batalhar para fazer essa idol crescer. A questão do esforço e da meritocracia ou pseudo-meritocracia envolvida no que é esse fenômeno idol, de duas garotas normais se matando, morrendo ali, né, não conseguindo completar ou mal conseguindo completar a tarefa, a imperfeição ao mesmo tempo que a originalidade para lançar ali naquele negócio. Então, é interessante como, querendo ou não, você tem toda essa amarração narrativa, uhum, em todos os aspectos, que é uma coisa muito legal que o Shinoko faz.
Sim. Sim, e é bem atualizado, inclusive, né? Porque foi como a mamãe falou, pô, o que vocês vão fazer pra começar a angariar fã, a começar a gerar número? Vocês vão ficar panfletando? Vocês vão ficar fazendo abertura de show de idol? Pô, você pode fazer isso, mas estamos em 2023, ou 2020, alguma coisa que o anime se passa. Estamos na época onde a internet ajuda muito mais você gerar números e engajamento do que panfletar. Uhum. Então,
Não pode terminar, só ia comentar um negócio depois.
É, e aí, já junta também com a expertise da Strawberry, porque a produtora trabalha com youtubers, com identidades na internet. Então, vamos fazer o negócio linkar de novo, né? Vamos linkar essas collabs, que pra eles são muito mais interessantes. É muito mais fácil, porque aí eles literalmente jogam dinheiro na mesa e fazem o negócio acontecer, né? Ou pelo menos eles já pegam a assessoria, assessorados deles e já faz esse match. E pra elas é muito mais fácil do que começar do zero. Elas começar do zero ali, não teria como fazer uma collab com um cara grande.
Sim. Tem um documentário que eu peguei, esqueci o nome do canal. É um canal britânico estatal ali, meio parecido com a BBC, mas tem uma dinâmica diferente. Eles fizeram um documentário sobre a questão idol de adolescentes idols no Japão. Uhum. E eles acompanharam a vida de uma. E a dinâmica é justamente essa. No caso, ela não tá numa agência, ela é meio frila, quem agencia ela é a própria mãe. Mas você vê toda a dinâmica dessas novas idols e o programa ali meio que fala dessa questão que são um fenômeno normal, e dessas idols adolescentes hoje, muito rodando em cima disso que o anime falou. Você tem toda uma dinâmica de youtubers, né? Não só de youtubers, no Japão tem outras redes sociais que são mais deles também, mas você tem toda uma dinâmica de criadores de conteúdo digital hoje em dia que estão tomando esse espaço, que estão fazendo esse papel e estão movimentando essa nova geração, né? São os idols da nova geração, vamos dizer assim, e que se utilizam dessa dinâmica, porque, querendo ou não, entre aspas, é muito mais simples também você gerar esse primeiro engajamento, essa primeira divulgação digital e depois levar para o físico. Você, uhum, precisa de muito menos estrutura. Esse documentário tá no chá passado, ou foi do primeiro episódio? Tá nas referências de algum dos chás. Eu acho que tá no, do primeiro ou segundo chá que a gente fez. Uhum. Que, literalmente, eles mostram. Ali, aquela idol que eles acompanham, basicamente, a estrutura que ela tem é um celular. Do celular, é toda a estrutura que ela faz pra agenciar, gerenciar e fazer todo o showzinho dela virtual ali na hora, tal. Ela é uma adolescente que tem habilidade vocal, ela treina canto, ela treina música e tudo mais pra fazer o show dela. Mas de estrutura física para o show mesmo, é basicamente o celular e um tripé. Que ela grava, que ela conversa e tudo mais, e um outro celular pra mãe fazendo moderação do chat. A reportagem é um pouco sensacionalista, no sentido de que, obviamente, eles não veem com bons olhos a dinâmica de adolescente criando conteúdo na internet, principalmente quando o público do adolescente é um bando de marmanjo de 30, 40 anos. Já deixando bem claro que esse documentário não vê isso com muito bons olhos. E até por isso eles dão enfoque na mãe fazendo moderação da live da filha. Mas é uma dinâmica que eles expressam lá. Justamente isso, a filha tendo milhares de visualizações na live, e a partir das lives chama o público dela, como a própria Ruby satirizou o bando de otaku mais velho, né, seus 20, 30, 40 anos, pra ir no showzinho, e shows relativamente pequenos, bares, cafés ou pequenos teatros, assim, público de 200, 300, 400 pessoas ali no máximo, que ela faz o show para a plateia dela, distribui os CDs, distribui fotos, faz algum serviço extra de conversa para os fãs mais assíduos e tudo mais. E você consegue rodar toda uma infraestrutura dessas idols digitais em cima disso. Eu não sei se vocês vão querer mais comentar disso, mas um ponto que eu queria trazer em cima disso é trazer um pouco da dimensão de quão difícil é isso na prática. Porque a gente olha para isso, a gente vê a receita do sucesso daqueles canais que atingiram isso, a gente vê essa dinâmica funcionando. Uhum. Mas a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de ver o quão difícil ou quão exceção ainda é essa regra. Por mais que esse processo facilite, vamos dizer assim, o quão exceção é isso. E daí vem outra parte das referências que eu peguei, que é pegar os dados da Twitch e do YouTube e relacionando visualização, inscrição, tamanho de canal com percentual em relação a todos os canais ativos e todo tipo, que é o que eu tinha já previamente falado com o Thunder no episódio 5, porque ele não aguentou. Eu ia fazer a surpresa pra falar agora, mas ele não aguentou.
Obrigado, Thunder. Estraga a surpresa, vai, Maurício, diga.
Mas daí eu não sei se vocês vão querer comentar mais alguma coisa do episódio, a gente já pode passar pra isso.
Não, manda ver.
É, porque, querendo ou não, a pergunta que eu tinha feito pro Thunder naquela época era: a gente não mede, primeiramente, a gente não mede canais por porcentagem em relação ao total, né? Quem é o top 20, 10%, top 1% em visualizações? A gente não mede o tamanho do canal em cima disso. Mas essas medições dão uma dimensão de quão distante e quão difícil é você alcançar determinados patamares, ou quão grande é esse funil, né? Você tem um conceito que é muito comum para marketing, para essas coisas, que é o conceito do funil. Então você tem um público grande, que afunila para aquele público que vai te engajar, que vai te seguir, que afunila mais para aquele público que vai te ajudar financeiramente, que afunila mais para outras coisas. Você tem toda essa dinâmica de funil, que também vale para as redes sociais. Então você tem um grande número de canais produzindo conteúdo, alguns deles vão engajar mais, vão ter um público maior, outros vão fazer mais sucesso, vão ter um público um pouco maior, alguns poucos vão ser canais gigantescos que vão ter um público de milhares, milhões e milhões de pessoas surgindo. Uhum. Os dados da Twitch são um pouco mais fáceis de obter, por ser uma rede social, vamos dizer assim, uma menor, né? Tem menos canal, menos gente, menos movimentação de coisa. Então tem esse site que eu botei aí que faz o monitoramento da Twitch. Não muita gente fica entrando no site aí, porque eles próprios falam não fazer scrap mine do site, que é um projeto pessoal dele. Não ficar dando... esqueci o nome quando você sobrecarrega o site. Tomar um pouco de cuidado com isso. Uhum. Porque o trabalho deles de minerar esses dados continuamente da Twitch foi muito útil. E daí eu fiz a pergunta pro Thunder: quantos por cento, quão top porcentagem da Twitch ele achava que seria um canal grande? Uhum. E daí, não sei se o Rafa ouviu a resposta, ou o Igor ouviu a resposta, ou quer chutar, a pergunta ainda vale.
Não gosto de chutar essas perguntas, sempre saiu triste, então pode dizer.
Ah, então vamos começar pela resposta fácil. Quão top o Thunder tá em top que porcentagem da Twitch?
Thunder? Eu. Meu amigo, ele deve estar lá no fundo do poço.
Então que top que porcentagem da Twitch, Igor, o Thunder tá?
O Thunder deve estar em 85%.
Top 85%.
É, ele tá junto de outros 85%.
Não, top 2% dos canais com mais público da Twitch. Top 5% dos canais com mais público da Twitch.
Top 5?
Top 5%.
5% no caso.
5%.
Então, é meu amigo.
Então, peraí, o que eu tô esperando é que tenham muito mais canais com, no máximo, assim, 10 views.
Sim.
É isso? Então sim. Quer dizer que... Então, peraí, eu tinha que ter ajustado o meu olhar de 100 pra 10.
Uhum.
Porque eu achei que 100 era 85%, mas na verdade 85% é 10.
Uhum.
Entendi. A tabela aí embaixo tá meio que mostrando. E aqui tem duas separações. Existe uma pegadinha quando você vê esses dados, que, né, total de o número de canais, tem muito canal que não faz nada, porque eu tenho um canal na Twitch, mas é só para assistir outros canais da Twitch. Uhum. Mas esse site que eu tava vendo, ele consegue separar canais que tem pelo menos 5 visualizações por live, canais que tem tantas visualizações por live. Nisso eu consigo filtrar para canais que fazem live. Então, canal que não tem visualização por live é canal que não faz live. E eu posso tirar tudo isso da jogada e computar só os canais que fazem live. Quando eu faço isso, eu tenho essa reta laranja do gráfico, que é porcentagem de, do, vamos dizer assim, porcentagem dos canais que tem é, pelo menos tantas visualizações. E daí eu inverto a porcentagem para ver o top quanto do Thunder tá. Então, vamos dizer assim, o Thunder tem mais de 100 visualizações por live, vamos dizer assim. Então, ele tá junto, vamos dizer assim, 94%... 94% dos canais da Twitch, vamos dizer assim, tem menos de 100 visualizações por live. 100 ou menos visualizações por live. 94% dos canais, 94% dos canais da Twitch tem de 100 para menos visualizações por live. Então o Thunder tá lá no top 5%. Isso pra Twitch mundial. Pra Twitch BR é mais ou menos a mesma coisa.
Uhum. É, eu fiquei espantado também. Eu fiquei em choque quando... Eu sou o canal de 1.800. Sou top 1.800 em número.
André, é elite, mano.
É a elite. Pensando
elite, que nessa, entre aspas.
Pensando que essa parcela, eu chuto, vai até 1.500, 1.300, não ganha um salário mínimo, tá?
Uhum. Sim. É mais assustador quando você olha até o número aqui, posição 1.800, mais ou menos, de mais de 420 mil canais.
Então assim, tipo, pô, legal, eu sou top 1.800, só que isso obviamente acaba refletindo de uma média monetária também do quanto a pessoa consegue. E é absurdo pensar que, nossa, 1.800, caraca, tá bem, tô, mas aí tem toda uma galera também que tá bem próximo de mim que tá na mesma balaia que eu.
Não, então, a questão que eu quis trazer esses dados é porque a gente tem uma visão daquilo que acontece na rede social, muitas vezes pautada pelo grande, pelos canais que são grandes, obviamente, chamam atenção. Uhum. Mas se a gente for olhar os números brutos, a escada é muito íngreme. E a margem é muito pequena. Uhum. Entre um canal que tem... pra você subir do YouTube, por exemplo, pra você... O YouTube, os números são um pouco mais difíceis de conseguir, porque é um site muito maior. Então é muito mais difícil minerar dado e o YouTube também é uma caixa preta desgraçada para esse tipo de dado. Uhum. Mas fazendo as gambiarras pelo Social Blade e manualmente pegando vários canais do YouTube para construir esse gráfico que está aí mais de baixo, na página 4, que é esse gráfico que tem as linhas verdes e tudo mais, eu tentei fazer a mesma lógica para os canais do YouTube. Esses pontinhos amarelos são o canal do Thunder. No YouTube o Thunder de fato já está bem menor.
Sim, sim.
Mas a dinâmica e a curvatura do gráfico permanece. Se você parar pra pensar, um canal com 10 mil inscritos já tá no top 10% do YouTube. Um canal com 100 mil inscritos tá no top 1% do YouTube.
Ou já fui top 1. Esse top 1% aí.
Você omite o porcento e fala, você já foi top 1 do YouTube.
Eu já fui top 1 porcentagem. Aí o YouTube falou, não.
E aqui também, esse gráfico foi feito pautando as mesmas coisas. Eu peguei um canal que tinha por baixo 290 inscritos, ou seja, essa métrica aqui está excluindo todo um nicho de canais de menos de 290 inscritos. Ou seja, essa escada ela é muito mais íngreme, mas é o jeito que eu encontrei para conseguir pegar esses dados e tirar todas as contas do YouTube, vamos dizer assim, que não postam vídeo ou não postaram vídeo ativamente. O YouTube é um site muito mais velho, tem muita conta que foi ativa por muito tempo e já está inativa, que está contando isso e tudo mais, etc, etc, etc. Tem toda uma dinâmica muito mais diferente, muito mais complexa no YouTube. Mas a ideia que eu quis trazer esses dados é justamente colocar o... A gente tem... Eu não sei também não sei como é a dinâmica do YouTube no Japão, porque eles têm muita rede social própria. Mas, via de regra, dificilmente acho que isso aqui vai mudar muito. E a gente tem justamente explicitar essa... A gente acha que determinados canais são pequenos, e de fato eles são pequenos. Se você parar para pensar na proporção numérica com os canais que se destacam no YouTube, e até... como possibilidade de renda. Mas a gente tem que parar pra pensar que esses canais pequenos, às vezes, já estão no top dos canais do YouTube. Você tem todo um limbo gigantesco de canais fazendo volume na plataforma. E é o volume que muitas vezes paga as contas da plataforma. Porque o Thunder sabe, né? Precisa juntar 100 dólares pra receber o cheque, né?
Sim, sim.
Nem todo mundo recebe, junta 100 dólares todo mês, né?
Tem gente que não junta no ano, cara.
Tem gente que não junta na vida.
Tem gente que não junta na vida.
E pra onde vai esse 100 dólares de... Esses 50 centavos de dólar de canal em canal que tem pouco inscrito que não vai juntar 100 dólares na vida?
Ups.
Vai pro posto do YouTube.
Ou que toma desmonetização. Porque é engraçado, você fala, mas o Céu Vida está desmonetizado. Mas por que, que eu vi uma propaganda quando eu entrei no vídeo? Ele não tá desmonetizado? O Moshiroi, né?
É, então, daí você tem toda essa dinâmica de canais que de fato sustentam a plataforma, mesmo sistema, mesmo sendo muito pequenos, que eles vão fazer um grosso de conteúdo ali, mesmo com poucas visualizações, vai ser monetizado e não vai ser pago. E você tem, por mais que sejam canais que a gente considera numericamente pequenos, porque de fato são na prática, enquanto meio de sobrevivência para o produtor, eles são pequenos porque não garantem a sobrevivência dos seus produtores, eles na proporção em relação a todo o limbo de canais do YouTube são grandes. Então, aproveitar essa dinâmica que Yoshinoko falou, crescimento, rede social, sim, de fato, hoje em dia as redes sociais são o meio pelo qual artistas estão se promovendo, tá facilitando promoção de artistas e tudo mais. Mas, não cair na conversinha mole, vamos dizer assim, de que essa escada é pouco íngreme. Ela é íngreme pra caramba.
E ainda, cara, por mais que hoje ainda existe um campo muito mais profissional dentro desse meio de produção, o fator sorte ainda conta pra caralho, tá? Sim. Conta muito, muito, porque você literalmente, muitas das vezes, ainda tem que cair na graça do algoritmo. E como cair na graça do algoritmo, ninguém sabe. Ninguém sabe. E ainda muda de plataforma para plataforma. O que é o algoritmo do YouTube que evidencia é diferente da Twitch, que é diferente do Instagram, que é diferente do Facebook, que é diferente de cada plataforma que você está produzindo. E ele sempre vai mudar. Ele sempre está em constante mudança. E você nunca vai saber se você vai cair na graça dele ou não. E é a vida, literalmente. Até voltando pro anime nesse aspecto, é interessante que quando a galera da Bicomate, né, as duas já estão começando o grupo de fato, e a mamãe chega, então, eu sou uma agência. Pô, quando você tem uma agência, irmão, você tem alguns caminhos das pedras já feito. Principalmente quando você tá lançando um canal novo, você tá tentando lançar uma personalidade nova no cenário e tem outros canais que apoiam, então é muito mais fácil. Tanto sem que contar,
sem contar que tem outro segredinho sujo. Se você é uma agência, você tem capital para impulsionar a plataforma. Você pode pagar a plataforma para que o algoritmo te favoreça.
Hoje em dia tem jeito de burlar a sorte jogando dinheiro na mesa. Se você tem dinheiro, você burla a sorte, porque você vai fazer a plataforma ser visualizada de alguma forma. Você vai obrigar a plataforma a te dar esse impulsionamento se assim for pago. Porque tem como você fazer isso, principalmente no YouTube. Só que ainda assim, manter essa constância, depende do projeto, depende do intuito do seu projeto. No caso de ser um canal de idol, né, ou se impulsionar como idol, ele tem um objetivo muito mais claro de expor o seu trabalho, né? Agora, quando você tá indo pra internet pra criar um canal, criar conteúdo na internet, tem tanta área distinta que pode ou não ser o objetivo do seu papel, do seu trabalho principal. Tem gente que, por exemplo, usa a rede social pra, de fato, divulgar o serviço, divulgar um produto. Tem gente que usa a criação de conteúdo para ser o próprio serviço, para ser o próprio conteúdo, para ser a própria ferramenta de monetização. Aí depende da sua regra de negócio. Mas, de qualquer forma, é gritante saber, principalmente no caso da Twitch, que eu tô numa galera aí do 1.800 pessoas, sabe? Tô nesse balaio. É loucura. É loucura.
Parabéns, Thunder. Você é importante.
Eu sou... Eu acho, não sei.
Esse aí é visualização média ou visualização geral?
Aí tem um pouco de tudo nesse negócio aí. No caso ali, visualização média por live. Tá ali a coluna que tá selecionada mais escura.
Entendi. Não, porque se fosse visualização geral, por exemplo, aí seria esculacho, né? Porque quem tivesse mais tempo na plataforma ia ter mais visualização.
Sim, isso é verdade. Exatamente. E, inclusive, essa visualização média é do último ano. Essa pesquisa que eu fiz, do YouTube não tem como fazer isso. Eu excluí todos os canais que não tiveram visualização no último ano. Então, essa média de visualizações é do último ano do Thumb. E esse site você consegue filtrar isso.
Interessante. Interessante. Dá pra brincar bastante pra dar uma procurada aqui. Esse tipo de informação. Legal.
É, mas só complementando do Shinoko, no caso do Shinoko, ele pega literalmente o exemplo mais fácil do mais fácil. Eu tenho uma agência que pode trabalhar isso, eu tenho uma pessoa grande dessa agência com a qual eu posso me vincular, e essa pessoa grande vai me promover. Ou seja, ele já tá no caminho mais fácil possível. E aí, vamos dizer assim, não tem aquela questão da suspensão de descrença no sentido de, pô, é tão difícil, mas deu certo. Porque ela tá literalmente na linha mais fácil possível para conseguir chegar até lá.
Uhum. Uma obra que mostrou até um crescimento orgânico nesse assunto foi Bot. Bot The Rock mostra que, pô, ela tocava música, postava os vídeos e tinha um certo sucesso. Gerou até recurso para ela. Então é interessante ver que também, de forma espontânea e mais amadora nesse sentido, você também consegue dar certo se der sorte. Simples assim, se der sorte. Porque, né, no caso do
Shinoko, vamos ser sinceros, né, também. Nesse caso específico, não existe elemento sorte. Ou você dá certo ou você dá.
Não, sim. Sim, sim. Não.
Isso que eu falo, não tem como ser sorte. Isso que me deixa mais puto. Tem alguns casos que o negócio é tão... É um produto tão redondinho, mas também com um investimento absurdo, né?
Sim.
Que não tem como, cara. Não tem como. Sim. É muito difícil, por exemplo, você tem lá... Vou dar um exemplo direto. De Ford DJ. Anunciamos um novo grupo. Continua vinculado a Bushroad.
Sim.
Por exemplo, a Bismarck lançou. A chance disso dar errado é negativa. Entende?
Sim. É, porque os caras... O que eu falei, eles colocam o poder do dinheiro na mesa e bypassa qualquer questão de sorte.
Não, não é só dinheiro. É o uso do dinheiro. Porque, sim, pô, ter dinheiro... Ter dinheiro o Corinthians tem. Só perde. Dinheiro não resolve. Tá ter bom, dinheiro o Chelsea tem.
Gasta dinheiro, né?
O bom tem dinheiro, o Chelsea dinheiro. Tem. O Chelsea tá cagando dinheiro. Okay. Não consegue pegar top 10.
Okay.
Então, tipo, ter dinheiro não resolve nada. Tem que ter dinheiro e tem que saber usar.
Isso
porque é aí, quando você tem dinheiro e sabe usar... Você faz igual o pessoal da Bushroad. Investe em equipe. Você quer um exemplo disso? Pega os gachas que tá tendo aí da MiHoYo. Todos têm trilha sonora fantástica. É padrão. Todo mundo tem. Esse é o nosso padrão. Ou seja, eles têm um padrão de produção que facilita, obviamente, esse processo e utiliza bem o dinheiro. Aí fica facinho. Por isso que eu falo que aqui, no caso, eu tô citando grandes corporações. Porque, no caso, no anime, é uma agência que tem conhecimento sobre determinada área. Tem know-how, famoso know-how. Tem know-how dentro da parte dos streamers. Então, ela tem os mecanismos e ela sabe como utilizar os recursos que ela tem pra conseguir fazer isso rodar.
Ah, é que isso daí, ele abrange outras métricas que não é só necessariamente os números que você gera em plataformas de vídeo e redes sociais em geral, porque isso daí vale para muitos aspectos de produção em si, sabe? Seja de filme, seja de jogo, seja musical, porque tem muita gente que tem dinheiro para botar na mesa e sai umas porcaria e acaba se tornando uns fracassos em cima disso tudo. Então, nessa lógica, sim, se aplica o fato de só dinheiro não resolve, mas o bom uso do dinheiro, de fato, traz mais, mais efetivo para seu produto, para sua marca, para o seu serviço. Mas, bem, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar desse âmbito de... das pesquisas aqui?
Não, era mais esse o tópico principal, porque, vai, tirando a parte do Igor, que ele fez a pesquisa de cinematografia, eu não tinha muito mais o que... comentar, que, desculpa, o nosso diretor cinéfilo é o Igor. Não tem como pegar esse posto dele, não.
Como o chat escreveu no início da live, o Igor é cinéfalo.
Nossa. Bom, chat. Parabéns, chat. Parabéns. Parabéns, chat.
Chat de Gutuco, porque eu sempre dou os nomes aos dois. Eita. かけて戻れないから大切にするの始めないなら高を膨れるよ楽になる日はまず来ない日々の中に集まる
生まれつきだってばそこなし誰を生きたか忘れた 私はどうなろうと構わないのに、だけ光る私が命をかけるから、あげるから、 あなたは自分をくれたのでしょう、あらゆる望みの束を叶えたら、果たせたら、 あなたに会いたい、星に願いをかけて、星の子たちよ、よくお眠りなさい、輝きは鈍らない、あなたたちならば、さあ星の子たちよ、よく狙いなさい、瞬きを許さない、あなたたちならば。